Vamos lá. Podcast de estequiometria. Beatbox antes. Charlie. Brown. Charlie. É, ainda vou continuar como professor de química que eu babei o microfone todo. Vamos lá. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast pra vocês. E, ó, aquela dica esperta de sempre. Já tá ligado já, né? Tenha em mãos, claro, se possível, o seu mapa mental. Vai ajudar muito na sua compreensão desse podcast. Tranquilo? Vamos lá. Galera, então nosso podcast, na verdade, de hoje vai falar sobre estequiometria com reagente limitante e reagente em excesso. É, enfim, por que a gente tem tanta dificuldade, né? Nesse caso da estequiometria. É, porque você aqui vai trabalhar com hipóteses. Geralmente a gente está acostumado com fazer uma regra de três, já achar a resposta, enfim, a gente está meio que mal acostumado com isso. Então a gente não tem o costume de propor uma hipótese, ver se essa hipótese é verdadeira e tentar chegar ao resultado final com base na interpretação dessa hipótese, beleza? Do resultado dessa hipótese. Enfim, vamos lá. Então é o seguinte. Antes da gente cair para dentro, você tem que saber a diferença entre o reagente limitante e o reagente em excesso. O limitante é aquele que limita a ocorrência do processo reacional. Por exemplo, eu tenho 4 copos de caneta, né, 4 canetinhas e só 2 tampas. Quem é que está em excesso? O corpinho da caneta, pô. Você precisa de uma caneta para uma tampa, né? Um corpinho para uma tampa. E eu tenho 2 tampas e 4 corpinhos, então o corpinho da caneta está em excesso. Tranquilo? Bom, então isso é quem está em excesso. O excesso é aquele que está presente numa quantidade maior do que a que realmente é necessária. Tudo bem? Então o limitante, ele limita a ocorrência do processo. E quem está em excesso está presente numa quantidade maior do que aquela que for necessária. Tranquilo? Beleza? Por exemplo, vamos supor que a gente tenha, vamos lá, bicicleta com roda. Quantas rodas você tem em uma bicicleta? Bom, geralmente, né, se você sabe andar de bicicleta, sua bicicleta tem 2 rodas. Se não sabe, tá com 4, mas vai tirar essas 2 de trás, né? Enfim, supondo que você saiba andar de bicicleta, sua bicicleta tem 2 rodas. E quantos quadros? Quadro é aquela peça metálica central onde as rodas se fixam. Então você tem, para cada bicicleta, você tem 2 rodas e um quadro, beleza? Agora, se eu tenho 20 rodas e 5 quadros, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Se eu tenho 5 quadros, eu preciso só de 10 rodas. Então, quem é que está em excesso? As rodas. Eu tenho mais rodas do que o necessário. E quem é o limitante? É o quadro da bicicleta. Aí, se você entendeu com quadro de bicicleta e com roda, se você entendeu com caneta e tampinha de caneta, cara, você vai entender com composto químico. Olha só, hein? Se você tiver com seu mapa mental em mãos, visualiza aí, ó. Eu coloquei um exemplozinho ali no final. Assim, ó, carbono mais oxigênio formando CO2 e a massa molar de cada um. Carbono, 12 gramas por mol. E o oxigênio, 32 gramas por mol. E aí eu perguntei o seguinte: se eu coloco num sistema fechado 120 gramas de carbono para 160 gramas de oxigênio, né? Combino os dois supondo que vá haver reação total. Beleza, se vai haver reação total, vai ter consumo total de um dos dois reagentes, porque provavelmente, se eu te dei quantidade de 2 reagentes, se eu te dei valores relativos a 2 reagentes, com certeza um dos dois está em excesso. É muito raro aparecer um caso em que você tenha proporções exatas, né, de um para o outro. Pode acontecer, eu não estou descartando a hipótese aqui, mas é pouco comum. E aí eu aproveito já para te falar sobre a dica. A dica para você identificar questões de excesso limitante é você procurar sempre no enunciado. No enunciado, geralmente vão ser fornecidas 2 quantidades relativas aos reagentes. Aí você já para, fica esperto em tem excesso na parada e vai procurar o excesso. Como eu procuro o excesso? Vamos voltar para esse caso do carbono e do oxigênio. Bom, eu coloco 120 gramas de carbono com 160 de oxigênio. Vou fazer o seguinte: aqui a minha hipótese foi a seguinte: vou esquecer os 120 gramas de carbono. Tapa isso no seu mapa mental, bota uma borracha em cima, sei lá. O que você sabe? Que a cada 12 gramas de carbono, você consome 32 gramas de oxigênio. Eu esqueci a massa de carbono. Então, a minha pergunta é, qual vai ser a massa de carbono que eu vou utilizar para consumir completamente 160 gramas de oxigênio? Tudo bem? De 32 para 160, nós multiplicamos por 5, tranquilo? Então, de 12 para achar o valor de x, eu também vou multiplicar por 5. 12 vezes 5 dá 60. Opa, pausa. O que significa isso? Significa que você precisa de 60 gramas de carbono para poder consumir 160 gramas de oxigênio. Opa, volta lá para o balãozinho inicial. Quanto você usou de carbono? Eu utilizei no sistema 120 gramas. Desses 120, só metade vai reagir. Então reage 60 e sobra 60. Foi ou não foi? E se eu tivesse colocado 150 gramas de carbono? Galera, se eu utilizasse 150 gramas de carbono, o que ia acontecer? Eu ia ficar com 90 sem reagir e 60 sendo consumido. Foi ou não foi? Tudo bem? Tranquilo? Então, qual é a interpretação que a gente tem? O carbono é o nosso reagente. E aí, está em excesso ou ele é limitante? Ele está em excesso, beleza? Porque eu tenho mais carbono do que o necessário para consumir todo o oxigênio presente no sistema reacional. Tranquilo? E ó, para reforçar esse podcast aqui, não esquece de assistir a aula, cara. A aula disso aqui tá muito bacana. Eu fiz com muito carinho para você. Lá eu resolvo 3 exemplos de reagente em excesso com você. Em um desses 3 exemplos eu coloco esse aí de proporção exata que eu citei, beleza? Galera, espero que esse podcast possa ter ajudado, que possa ter sido útil. E a gente continua aqui trabalhando firme, com muita vontade e muito carinho, para poder ajudar você a chegar um pouco mais perto do seu sonho. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu.